reconhecê-lo quando ele fala a sua palavra no Evangelho e quando ele dá a sua vida na Eucaristia. É desse modo que nós realmente, como Maria, aprendemos a seguir Jesus em todas as manifestações. Sobretudo no mundo de hoje, com tanta divisão em tantos aspectos, na cultura, na arte, na economia, na política e até na religião, vamos fazer de tudo para construir a unidade e assim vivermos unidos como filhos de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo, portanto permanecendo no clima de Pentecostes, tendo Maria como nossa mãe, junto com os apóstolos enviados para continuar a missão de Jesus, realizando a nossa vocação e a nossa missão que recebemos no batismo.
Com a Mãe Aparecida.
Abençoa aquela mão que não acolhe por colher. Abençoa, meu Senhor, quem faz a vida renascer.
Abençoa, meu Senhor, o coração semeador. Abençoa, meu Senhor, o coração semeador.
Abençoa todo aquele que acredita em perdoar, que admite até perder pra ver a paz acontecer. Abençoa aquele irmão que não se vinga de ninguém. Abençoa, meu Senhor, quem faz a paz e faz o bem.
Abençoa, meu Senhor, o coração perdoador. Abençoa, meu Senhor, o coração perdoador.
Abençoa o coração que arranja um tempo pra pensar, que pensando e ensinando faz o povo melhorar. Aconteça o que aconteça, creio que o mundo vai mudar. Abençoa, meu Senhor, quem segue o verbo libertar.
Abençoa, meu Senhor, o coração que tem amor. Abençoa, meu Senhor, o coração que tem amor. Abençoa, meu Senhor, o coração semeador. Abençoa, meu Senhor, o coração perdoador.
Conhecendo a atuação dos missionários redentoristas no Brasil e no mundo. Notícias missionárias.
Padre Lucas Emanuel, chegando com notícias missionárias.
Olá, queridos amigos ouvintes da Rede Aparecida de Rádio. Eu sou o Padre Lucas Emanuel, missionário redentorista, e passo por aqui mais uma vez para trazer para você que nos acompanha sempre as notícias missionárias. E como vocês já sabem, durante este mês nos propomos a falar um pouquinho sobre a importância de alguns trabalhos realizados durante a terceira fase das Santas Missões Redentoristas, quando nós, missionários, estamos presentes nas comunidades. E na semana passada, ouvimos o irmão Toim falando para nós sobre a importância das visitas, especialmente aos enfermos, dando essa atenção àqueles que não podem estar ali na comunidade devido a alguma enfermidade ou pela idade, ou aqueles que estão afastados, enfim. Vimos então a importância das visitas. Hoje nós vamos escutar o irmão Viveiros. Nosso querido irmão Viveiros irá falar um pouquinho para nós sobre a importância do trabalho que é desenvolvido nas escolas. Vamos ouvir.
As Santas Missões Redentoristas é um tempo forte de evangelização. A mensagem do Evangelho é direcionada a todos os grupos. Falamos às famílias, falamos aos homens, às mulheres, falamos aos jovens e às crianças. Durante a semana, os jovens e as crianças estão nas escolas. E para que a mensagem chegue até eles, vamos também às escolas. No primeiro momento, enviamos um ofício aos diretores, propondo o trabalho com os alunos. Como as escolas são consideradas leigas, lugares públicos não professando nenhum credo, propomos não falar de religião, não falar de Nossa Senhora, mas falar dos valores humanos, cristãos, de interesse de todas as pessoas, independente do credo, independente da fé que professa. Falamos da vida como o maior dom de todos os dons que recebemos de Deus. Falamos do grande dom da liberdade, do livre-arbítrio, da capacidade de fazer escolhas. Falamos das consequências das nossas escolhas. Posso ser feliz ou infeliz, dependendo das minhas escolhas. Esse trabalho com os jovens nas escolas tem sido muito importante. Quando no sábado, quando não há mais aula, então convidamos os jovens para um encontro na igreja ou nas comunidades. E aí a gente faz um encontro envolvente, um encontro dinâmico, alegre, com reflexão, com música, com danças, do jeito que o jovem gosta. E no final, em geral, no final do encontro, eles querem que a gente volte todo mês ou que a gente passe para eles o material que a gente usa, as dinâmicas. É um trabalho muito bom. Com as crianças, em geral, de 11 anos para baixo, o trabalho é diferente. Trabalhamos com músicas, com dinâmicas, falando do amor de Deus que se revela na criação, que se revela no mundo criado, que se revela no ser humano e, principalmente, um Deus que se revela na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, o trabalho com os jovens tem uma outra dinâmica, tem uma dinâmica, e o trabalho com as crianças, outra dinâmica. Em geral, no sábado, também nós fazemos uma passeata, uma missãozinha na rua, até com celebrações com a missa das crianças. A gente envolve a família, e claro, quando você trata bem a criança, quando você traz a criança, você traz junto seus familiares, seus pais.
Ouvimos então o irmão Viveiros falando aí sobre a importância desse trabalho que é realizado nas escolas para chegar ao coração dos jovens, adolescentes, das crianças. Muito obrigado, irmão Viveiros. Irmão Viveiros, tão cheio de vitalidade, sempre nos ensinando muito com a sua presença, com seu dinamismo missionário. Valeu, irmão. Assim nós vamos fazendo a missão acontecer, não é? E nós não fazemos isso sozinho, não. Nós somos um corpo missionário. E você também. Você também aí na sua comunidade pode colaborar e muito. E aí, deseja fazer essa experiência das Santas Missões aí na sua comunidade paroquial? Converse com seu pároco, peça para que ele faça contato conosco e conheça a nossa missão através do portal a12.com/missões ou pelo telefone 0 operadora 16 99700-9566. Meus irmãos e irmãs, fiquem com Deus e com as bênçãos da Mãe Aparecida. Um grande abraço para todos. Tchau! E viva Santas Missões Redentoristas!
Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Deus fará o que precisar pra te ver feliz. Basta
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
Convidamos você para ser membro da Academia Marial de Aparecida. Aprofunde seu conhecimento teológico sobre Maria Santíssima através da participação em congressos, semanas mariológicas, retiros e cursos de pós-graduação. Além de contar com publicações gráficas e online, terá à sua disposição uma das melhores bibliotecas marianas do Brasil e um acervo de artes. a12.com/academia ou siga as redes sociais @ Academia Marial e YouTube Academia Marial.
A igreja sempre se apresenta ao mundo como voz solidária com todos os pobres e necessitados, não se calando perante as injustiças e com mansidão, empenhando-se em promover a dignidade de todo o ser humano.
Para fazer parte da família do Instituto das Filhas Nossa Senhora das Graças, ligue para 12-3664-1941. Ou 99669-7088.
Uma história que atravessa gerações.
Meio-dia, na capital mariana do Brasil.
A Rádio Aparecida está sempre na onda legal.
A Rádio da Mãe Aparecida celebra 75 anos com um especial emocionante.
Consciência e religião.
Rádio Aparecida, 75 anos de música, fé e missão. Uma verdadeira viagem no tempo. Relembrando momentos que marcaram o Brasil e a presença do rádio na vida das pessoas.
Encontro com os senhores romeiros.
Histórias, memórias e canções que marcaram época, mostrando como a Rádio Aparecida esteve presente ao seu lado, evangelizando, informando e fazendo parte da sua vida.
Prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento.
Rádio Aparecida, 75 anos de música, fé e missão. Todo sábado, aqui na Rádio Aparecida. Rádio Aparecida, 104.3 MHz, ZYW774. Emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão. Estamos de volta com o programa Com a Mãe Aparecida, na rede Aparecida de Rádio.
Em vão trabalham os seus.
Deus conosco dia a dia. Um momento de reflexão com a espiritualidade do Evangelho Dominical, com Padre Tiago Costa.
Missionário Redentorista Padre Tiago Costa, trazendo para nós a reflexão do Evangelho de hoje.
Olá, caros ouvintes da Rádio Aparecida, você que é devoto de Nossa Senhora, 15º domingo do tempo comum. A palavra é criadora na história, sobretudo na história da salvação. Na realidade, essa palavra de Deus é seu plano salvífico, a expressão de seu amor na aliança antiga e, sobretudo, na aliança nova realizada em Jesus Cristo, que é a palavra de Deus feita carne. A semente está lançada e continua a ser lançada na terra, sempre esperando alcançar o terreno bom, que produza muitos e bons frutos. É a dinâmica do reino. Somos igreja, sacramento do reino. Somos comunidade. Por isso, o Senhor nos solicita que sejamos semeadores. Deve-se semear com largueza, sem medo de semear, pois quem semeia com largueza colherá. A semeadura dentro de uma comunidade deve ser feita sem exclusão de pessoas ou de contextos vivenciais. O Evangelho é e será sempre uma proposta e cada cristão deve propor a verdade sempre, mas é a pessoa que deve ser decidir. Foi assim que Jesus agiu em tudo, anunciando sua verdade, sempre com respeito às pessoas e à sua escolha. Temos de acolher livremente para a semente ser boa, cair em terra boa e gerar frutos bons. Hoje precisamos de evangelizadores confiantes, aplicados e incansáveis. E o cristão batizado é chamado a ser agricultor dessa palavra, semeá-la com ardor e fervor, pois nela está a força de que o mundo, a comunidade e as pessoas precisam. Sejamos bons agricultores do reino, a exemplo do João Batista, que cuidou do povo para ver a chegada do Senhor. Não reclamemos do que não foi feito. Perguntemos a nós mesmos, por que não fizemos isso ou aquilo? Caro irmão, minha irmã, que Nossa Senhora Aparecida interceda por você e por toda a sua família. Que Deus vos abençoe.
Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
compor uma canção, escrever a nossa história, copiosa redenção.
No sacerdócio Deus escolhe pra compor uma canção.
Gente como nós, os santos e santas para todos os dias do ano. Apoio Editora Santuário.
Estela Marcon, contando histórias de personagens bíblicos do livro Gente como Nós, publicado pela Editora Santuário, de autoria de Carlos Mesters e Francisco Orofino.
Abigail era mulher sensata e muito bonita. E essa história você vai conferir no primeiro livro de Samuel, capítulo 25 e 3. Abigail era casada com um homem rico e poderoso, chamado Nabal. Nabal era criador de gado miúdo e comerciava lã. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Mas era avarento, grosseiro e impiedoso. Seu nome, Nabal, significa tolo ou grosseiro. Eles moravam em Carmel, um pequeno vilarejo no sul de Judá. A Bíblia descreve Abigail como uma mulher bonita, de inteligência aguda, além de bom senso e de muita coragem. Quando na briga com Saul, Davi foi obrigado a fugir para o deserto de Judá, ele mandou alguns companheiros pedir comida na casa de Nabal. Nabal negou provisões e ajuda para o bando errante de Davi. Davi se enfureceu e decidiu matar todos os homens da casa de Nabal. Os empregados de Nabal avisaram Abigail do ocorrido e pediram para ela evitar a vingança de Davi. Abigail percebeu que a avareza e a grosseria do tolo Nabal poderiam colocar em risco toda a casa dela. Ela, então, escondida de seu marido, foi ao encontro da tropa de Davi, levando comida e ajuda. Davi ouviu todas as explicações de Abigail e concluiu: bendita seja a tua sabedoria. Foi o que salvou a família de Nabal e de Abigail. Quando Nabal ouviu de Abigail o que tinha acontecido, teve um infarte fulminante e morreu, depois de 10 dias em coma. Sabendo da morte de Nabal, Davi propôs casamento a Abigail. Ela aceitou, casando-se com Davi. Ela o seguiu em sua vida errante por lugares como Gat, Siceleg e Hebron. Em Hebron, ela deu à luz a um filho chamado Keleabe, ou Daniel. O nome Abigail significa alegria do meu pai, ou meu pai é grande.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Todos os mortais acharão
Dai-me, Senhor, luz. Olha que é mais necessária que ao cego. Dai-me, Senhor, luz. Dai-me, Senhor, luz. Olha que é mais necessária que ao cego.
Oferecimento, Editora Ideias e Letras, o conhecimento que transforma você em sua melhor versão.
Quem está chegando, irmão Marco Lucas, trazendo para nós o nosso quadro Você e o Livro.
Saudações em Cristo Jesus e também na proteção de Maria, nossa querida mãe, meus queridos amigos da Rádio Aparecida do Portal A12. Eu sou o irmão Marco Lucas e tenho a imensa alegria de acolher cada um de vocês aqui no nosso quadro Você e o Livro. Nos próximos dias, nossos corações se voltam para uma memória muito especial. No dia 21 de julho, recordamos os 39 anos de saudade, desde que o nosso querido missionário redentorista, Padre Vitor Coelho de Almeida, apóstolo da Aparecida, partiu para a Páscoa Eterna. Ele nos deixou um legado que não se apaga, uma herança de profundo amor e eterna devoção à Nossa Senhora Aparecida. Padre Vitor foi um homem que gastou a vida por amor ao Evangelho. Trabalhou com zelo incansável nas missões populares redentoristas, no Santuário Nacional e de forma muito especial aqui na nossa Rádio Aparecida. Com um carinho único, ele também se dedicou aos pequenos nas chamadas missõezinhas, despertando no coração das crianças e dos jovens o encanto pela fé e pelas vocações. Seu jeito manso e ao mesmo tempo firme de falar da misericórdia de Deus foi a ponte para a conversão de milhares de vidas. Quem é que não recorda, não é verdade, do acolhimento, do carinho, daquela foto tirada com o Padre Vitor quando esteve aqui, daquele momento que lá na roça, juntamente com a sua família, vocês faziam uma pausa para poderem ouvir essa voz que tocava o coração, que trazia coisas bonitas, mensagens de fé, ajudas para o nosso dia a dia. Por quase 4 décadas, sua voz profética ecoou pelas ondas da Rádio Aparecida, catequizando os devotos marianos. Ele não falava apenas ao espírito, falava à vida do povo. Suas pregações abraçavam a doutrina social da Igreja e levavam ensinamentos práticos de saúde pública e sobre saneamento para as comunidades rurais, conquistando uma audiência fiel que o acompanhava com reverência. O povo mais simples, que enxergava a pureza de sua alma, já o chamava de santo aqui em vida. E essa devoção bonita fez com que, anos após a sua partida, a pedido dos missionários redentoristas e do povo, a Arquidiocese de Aparecida, à época com o cardeal Dom Aloysio Loscheider, iniciasse seu processo de beatificação e canonização, pedindo à Igreja, então, para reconhecer esses méritos do querido Padre Vitor Coelho de Almeida. Hoje, as histórias de graças alcançadas continuam a chegar, provando que seu ministério permanece vivo entre nós. No dia 25 de março deste ano, nós, missionários redentoristas, reinauguramos o Memorial Redentorista Padre Vitor Coelho, ao lado da Basílica Histórica, na Praça Nossa Senhora Aparecida, no número 273, no Convento dos Missionários Redentoristas. Ali há o espaço onde encontram-se os restos mortais do Padre Vitor Coelho de Almeida, a capela, há uma sala de imersão, há também um museu para você poder também rezar junto ao Padre Vitor Coelho e aos demais missionários redentoristas. Se você deseja pedir a intercessão do servo de Deus, o venerável Padre Vitor Coelho de Almeida, para uma causa urgente em sua vida, eu quero indicar duas obras preciosas da Editora Santuário. A primeira delas é a novena pela beatificação do servo de Deus, Padre Vitor Coelho, escrita pelo missionário redentorista, Padre Júlio Brustolone. A partir da belíssima trajetória de Padre Vitor, este livro nos conduz por 9 dias de preces profundas, fortalecendo a nossa confiança no venerável Padre Vitor. A outra indicação é o livro Orar 15 Dias com Padre Vitor Coelho de Almeida. Ele faz parte de uma belíssima coleção que nos convida a rezar com a biografia, os escritos e os pensamentos dos grandes ícones da nossa fé. Neste volume, você é convidado a mergulhar na espiritualidade do apóstolo da Rádio Aparecida, do apóstolo da Aparecida, do grande devoto e propagador da Mãe de Deus e Nossa, a Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Ambas as obras estão disponíveis nas livrarias Santuário, aqui em Aparecida são 7 unidades, na Bahia são 2, e você também poderá adquirir através do nosso site, livrariasantuario.com.br. Lembro, se você ainda não é cadastrado no nosso site livrariasantuario.com.br, você fazendo a sua primeira compra, você vai ganhar de presente 10% de desconto. Então aproveite, hein? Se preferir, você poderá ligar para a Editora Santuário de segunda a sexta-feira em horário comercial através do nosso telefone 0800-016-0004. Conhecer a vida do Padre Vitor Coelho é verdadeiramente mergulhar no amor da Mãe Aparecida. Afinal, ninguém como ele soube rezar e espalhar com tanto carinho a beleza dessa sua consagração, desse seu amor, dessa sua piedade por Nossa Senhora Aparecida. Na próxima semana, nos encontraremos com mais dicas de leitura e curiosidades aqui no nosso quadro Você e o Livro. Fiquemos com Deus por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, na companhia do venerável Padre Vitor Coelho. Deus abençoe.
Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Se um jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal, o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Jeito honesto de denunciar deixou na posição de alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto glorioso, ressuscitou. Após três dias, a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé, e um dia
você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer.
Há 15 anos, ser responsável por propagar a devoção à Nossa Senhora Aparecida é nosso propósito. Levar as notícias da Igreja do Brasil e do mundo para dentro de sua casa é nossa missão. Aproximar você da casa da mãe para que possa rezar e trocar olhares com a padroeira do Brasil é o que nos move como rede Aparecida de comunicação. Onde estiver, pelos meios digitais, o A12 é a ponte entre você e o Santuário Nacional. que a nossa missão se multiplique por muitos anos para que estejamos sempre conectados pela fé.
Quando vier a Aparecida, visite a cidade do Romeiro, com uma estrutura completa para momentos de fé, lazer e entretenimento de toda a família. Pedalinho, trenzinho, caminho do Rosário, ampla área verde, lojas, restaurantes e serviços. Aberta todos os dias, das 6 da manhã às 11 da noite. Localizada a 700 metros do Santuário Nacional. Saiba mais através do Facebook e Instagram, Cidade do Romeiro.
Música, fé e missão. Rádio Aparecida.
Entre os setores de organização da Cygnus Brasil, o rádio tem um papel especial. Estamos em contato permanente com as nossas emissoras associadas para fortalecer nossos vínculos, trocar experiências e articular projetos comuns, sempre em comunhão com a Igreja. Saiba mais sobre o nosso trabalho. Acesse cygnus.org.br.
Na sua visita à Casa da Mãe Aparecida, você e sua família merecem ficar em um lugar bonito e acolhedor. Casa de Hospedagem Seminário Santo Afonso, dos Missionários Redentoristas, localizada a poucos minutos do Santuário Nacional e da Basílica Histórica. Ampla área verde, restaurante, estacionamento e infraestrutura completa. Ligue ou envie um WhatsApp para 12-3105-2245 e conheça os pacotes especiais.
Rádio Aparecida, no jubileu de 75 anos.
Vida religiosa consagrada. Amados e chamados por Deus.
Na alegria de uma entrega na vida carmelita, você, como Santa Teresinha, pode continuar a missão de amar Jesus e torná-lo amado. As carmelitas do Carmelo de Santa Teresinha cantam as glórias do Senhor na oração, no silêncio, na adoração, na imolação, na fraterna alegria, intercedendo pela humanidade. Carmelo Santa Teresinha do Menino Jesus. Fica na rua João de Andrade Costa, número 65, o CEP 12-570-000, em Aparecida, São Paulo.
Acompanhe pela Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio a cobertura completa da Romaria da Família dos Devotos. Dia 12, domingo, às 8 da manhã, missa de envio e bênção do livro da Jornada Bíblica, direto do Santuário Nacional. Romaria da Família dos Devotos. Nossa família se encontra aqui.
Estamos de volta com o programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio. Meditações para o seu dia a dia.
Momento de meditação.
Pelo caminho, proclamai que está próximo o reino dos céus. Mateus 10, 7. Como já dissemos na meditação anterior, Jesus não aprecia trabalhar sozinho. Pede trabalhadores e trabalhadoras para juntar-se a ele no seu imenso mutirão em favor de uma vida digna para todos. E concretamente chama nominalmente 12 discípulos, enviando-os o teu nome para curar os psíquica e emocionalmente transtornados e todo e qualquer tipo de enfermidade e doença. Envia-os antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, anunciando que aproximasse o reino dos céus. Como sinais da proximidade desse reino, ele diz: curem os doentes, recuperem a vida aos mortos, limpem os leprosos em suas feridas, expulsem os demônios, e façam tudo gratuitamente, pois vocês já foram agraciados. Não precisam se preocupar com dinheiro, com provisão de alimentos, com roupas, calçados, bengala, porque o operário é digno de seu sustento. Ao entrar em qualquer cidade ou aldeia, verifiquem primeiro quem está disposto a acolher vocês e fiquem ali até a partida. Ao entrar numa casa, saúdam a todos desejando a paz. Se os moradores estiverem a fim da paz, esta virá sobre eles, senão ela voltará para vocês. O reino do céu se aproxima com Jesus e a colaboração dos seus discípulos é isso mesmo, espaço vital construído pelo essencial vindo de Deus, que são os valores do Evangelho: amor, misericórdia, fome de justiça, desprendimento, disposição de servir e partilhar os bens, favorecendo os mais pobres, os sofridos, desprotegidos, abandonados, espaço de saúde global, de mansidão, harmonia, acolhida, aconchego, solidariedade, transparência, luz, compreensão, compaixão, alegria, terra sem males. Bom Deus, suscita no mundo de hoje mais e mais pessoas que disponham a fazer corpo com Jesus na construção do teu reino de justiça, vida e paz para todos e todas sobre o nosso planeta. Amém.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Se a morte não pôde vencer. títulos marianos. Conheça as diversas faces da Mãe de Deus, veneradas em todo o mundo.
Elúcio Velho de volta.
Nossa Senhora Auxiliadora. A devoção a Nossa Senhora Auxiliadora se iniciou no ano de 1571, quando, após a tomada de muitas ilhas do Mediterrâneo, o imperador turco, chamado Selim, passou a desejar o domínio da Europa. Diante da apatia dos povos cristãos da época e tentando livrá-los da escravidão muçulmana, o Papa Pio V decidiu organizar uma forte esquadra para combatê-los. Perante esta realidade, o Sumo Pontífice clamou pelo auxílio da Virgem Maria e o triunfo aconteceu no dia 7 de outubro do mesmo ano. Para demonstrar sua gratidão à Virgem, acrescentou nas ladainhas loretanas a invocação: Auxiliadora dos Cristãos. A festa em homenagem à Nossa Senhora Auxiliadora, porém, só foi instituída em 1816 pelo Papa Pio VII, com o propósito de propagar mais um acontecimento que assegura a intercessão da Santíssima Virgem. Este fato aconteceu quando o imperador Napoleão I, desejoso de dominar os estados pontifícios, foi excomungado pelo Santo Padre. Em resposta a este acontecimento, o imperador francês sequestrou o pontífice e o levou para a França, onde ficou 5 anos em cativeiro e passou pelas diversas humilhações. O Papa, porém,